Eu vou começar a sentir isso, talvez, também, porque eu próprio me vou sentir obrigado a parar um bocadinho este meu ritmo, porque uma das coisas que, se calhar, até mesmo na minha relação com a Inês tardou bastante, até termos, tardou, entre aspas, uma filha, foi precisamente estávamos muito focados no nosso meio profissional
claro,
e aquilo que queríamos.
E é super legítimo,
e é super
atenção,
legítimo, não... claro. E eu sempre dizia que nunca iria existir uma altura certa para se ter um filho ou uma filha.
E não há,
prova disso, não há. Também, até mesmo com a nossa experiência de como é que a Inês engravidou, não há mesmo. Nas alturas menos prováveis, a coisa de repente à vontade e dá-se.
Se bem que, na minha opinião, imagina, depois de ter passado por isto, eu acho que percebes. Quanto mais cedo, melhor.
Não, e percebes o porquê. Ah, então, mas aconteceu... Exato, eu também sinto muito isso, porque não quero nada ser um pai-avô.
Não, exatamente. É uma das coisas que eu tinha muito presente também, era isso. Tanto eu como a Fala não queríamos todos ser esses... E tínhamos alguns exemplos na nossa vida de pais muito mais tarde.
Querida, mudei a fralda.
Tá. Então, ora, vamos começar então o episódio de hoje com alguém que conheci há relativamente pouco tempo, mas que a conversa foi tão... E começo já a bravar terreno, sem te apresentar, sem nada, e a coisa vai andando. Então, senti uma empatia tão fixe, tão tipo de... Vou mesmo dizer, gajo para gajo, sabes? Foi uma cena fixe, que eu acho que às vezes é importante, e já aqui também mencionei com outro convidado, mas que quando as coisas correm assim também é fixe dizermos, em vez de andarmos todos aqui a falar tipo mal uns dos outros não, e não
claro
sei o quê.
Sim, claro que sim.
Portanto, o meu convidado de hoje, do Querida Mudei a Fralda, é alguém que é criador de conteúdos digitais, já foi gestor de marketing e comunicação, se não estou em erro, correto? Vai-me corrigindo.
Pode-se dizer que
pode-se.
Sim.
Pode, okay. Pronto.
Podemos considerar. Aliás, eu continuo a fazê-lo, não é? Nas minhas plataformas, como a Fala, não é?
Portanto, e hoje e já desvendaste a tua namorada. Bolas. Namorada, se vocês são casados?
Não,
ainda
não
tenho a
neta. Não, somos eternamente namorados.
Eu gosto disso. Eu tenho até uma filosofia neste momento com a Inês, que é uma vez que...
Vocês também não são casados.
Portanto, eu ali aos 40 certo. E tal vou pedi-lo em casamento. Para reavivar a chama, onde muitos têm aquela crise dos 40.
Exato.
Reavivamos a chama. Portanto, vá, então, olha, namoras com a Mafalda Sampaio há 13 anos?
Há 13 anos.
13
sim,
anos.
Sim.
Ok. E conheceram-se no secundário.
Conhecemos no secundário.
Jesus.
É
a Mafalda também cá está hoje connosco. Portanto, aqui à minha frente tenho Guilherme Machado. Muito bem-vindo ao Querida Mudei a Fralda.
Muito obrigado pelo convite, João.
Olha,
é um
não.
Prazer estar aqui também.
Eu já adiantei um bocadinho aqui a conversa, mas é mesmo verdade. Conheci-te, até podemos dizer, num evento da Bimbi e senti uma empatia tão fixe mesmo. Porque, de repente, eu estava, achava eu, naquelas semanas, que podia ser também a qualquer momento, e estava próximo de, pronto, ter a minha filhota, mas ainda demorou e está a demorar.
Estás há algumas semanas já próximo disso, não é?
Mas foi tão fixe a tua partilha comigo também. Tu que neste momento tens dois filhos, portanto, e este sim, este fato aqui sobre a tua vida que importa referir, és pai da Madalena e pai do Francisco, não é?
É portanto, o meu grande feito.
Eu acho que aqui importa sempre referir isso. A Madalena tem 3 anos.
3 anos, sim, vai fazer 4 agora.
E o Francisco nem um ano.
O Francisco tem 5 meses, foi 5 meses no dia 1.
Pronto. E tu és um paizão, certo?
Eu tento ser.
Sempre quiseste sê-lo?
Sempre.
Desde sempre, desde que viste a Mafalda?
Não, muito antes da Mafalda mesmo.
Ui.
Obviamente que a Mafalda veio só a concretizar esse ajudar-me a concretizar esse sonho, mas é um objetivo, aliás, para mim sempre foi algo que eu quis imenso ser, por acaso. Não me perguntes porquê, porque
pois.
Eu não sei explicar, mas...
Há certos tipos de pais que muitas vezes têm aquela
coisa,
não é?
Sentimos, sim,
aqueles cliques de... sempre foi assim um chamamento, uma coisa. Eu curiosamente, há dias falava com a Inês sobre isto, que eu quase que hoje em dia as pessoas falam como se eu tivesse tido esse tal chamamento. Eu na verdade não tive, eu queria muito, mas tal e qual como era uma coisa tipo da minha vida, de ok, vou tirar a licenciatura, certo, vou casar, certo. Portanto, era um dos passos que eu queria bastante e que saberia que iria acontecer mais tarde ou mais cedo. Contigo,
claro,
se calhar já sentiste isso antes.
Mais ou menos, assim, obviamente que sempre, apesar de ser uma coisa que eu sempre quis, sempre foi algo que tinha que arranjar condições para, e lá está, como estás a dizer, nós, hoje em dia a nossa geração tem que se preparar muito mais, não é? Ou seja, nós já não chega só a estudar até ao secundário, não é? Já não chega só a estudar até à faculdade e ir para a faculdade, já não... Portanto, nós passamos ali grande parte ali numa luta também interna em perceber o que é que... Ou seja, será que vamos ter tempo para depois fazer isto tudo? Porque basicamente aquilo que eu sinto é que nós estamos ali até aos 20 anos, tipo, sei lá.
Naquela, não vai, deixa ver o que acontece.
Super tranquilo, sem preocupações, sem grandes responsabilidades e isso tudo. E depois, a partir dali, dentro dos 20 e os 30, somos obrigados a fazer tudo, não é? Lá está, a casar, a ser pai, a arranjar um trabalho decente, a concluir os estudos, tudo isso ali, né, durante aqueles 10 anos, não é? Mas, no meu caso, eu acho que também tive a sorte que as coisas também se proporcionaram, lá está, para eu concretizar também esse meu sonho.
Portanto, e também não, com a pessoa certa ao lado.
E com a pessoa certa ao lado, claro que sim. Eu acho que tive a sorte também de encontrar cedo, lá está. A pessoa certa.
É que se calhar hoje em dia não é assim tão comum, não é? Vocês falaram logo.
Não é de todo comum.
De início era algo que vinha várias vezes à baila na vossa conversa.
Por acaso, eu acho que sim, mas de uma forma muito utópica, sabes? Eu acho
como
que
assim?
Imagina do género, um dia vamos ter bebês, essas coisas, não é? Aquelas coisas que quando somos namorados e mais adolescentes então falamos, mas é uma coisa que está bastante longínqua, não é?
Mas a Mafalda estava na mesma página.
A Mafalda estava, nós temos a mesma sintonia, ou seja, os mesmos valores e os mesmos objetivos de vida. Portanto, quando, ou seja, para mim, sei lá, a maior concretização pessoal que acho que um homem pode ter é ser pai ou ser mãe, não é? Portanto, na minha ótica de ver as coisas.
Não, eu acho que...
Acho que é esse o propósito pelo qual nós estamos aqui neste mundo. Acho que aquela pergunta que às vezes nós não sabemos responder, não é? Ninguém sabe o que é que nós estamos aqui a fazer. Eu acho que passa, pelo menos, certamente por aí, não é?
Não, a minha empatia contigo, precisamente no evento que há pouco falávamos, onde nos conhecemos, foi exatamente isso. Eu senti e revi-me muito nesta questão também.
Deixa-me só dizer que eu senti o mesmo.
Completamente,
claro que sim. Por isso é que estou aqui, por isso é que aceitei de bom grado. E não tenho dúvidas que vais ser um excelente pai.
Pronto, estamos aqui todos a torcer, meio Portugal a torcer que isso aconteça.
Não tenho dúvidas. Eu não acho que nem é necessário torcer. Eu acho que é notório. Eu acho que bastou falar 5 minutos contigo para perceber também, ou seja, tu, lá estás, já és pai.
Eu digo pré-pai, habitualmente, nesta fase.
Mas já és, sei lá, todo o trabalho, tudo vê-se, a forma como tu próprio também, lá está, lidas com a Inês e a vossa relação e isso tudo, não é? Acho que ser pai começa aí, não é? Nós às vezes só pensamos,
como é que
lá,
seremos,
no bebê, nisso tudo, e muitas das vezes, sei lá, o nosso papel é super importante para que nós, já que nós não conseguimos gerar a vida, não é? Eu acho que temos um papel super importante de quase ter este dever de garantirmos que está tudo bem com a mãe. Lá está, porque se nós garantimos que está tudo bem com a mãe, nós temos a certeza que vai estar tudo bem com o nosso filho, portanto...
E foi precisamente isso que eu revi nesse tal evento, porque eu olho para ti e percebi que alguém como eu também, que tem bastante preocupação com a companheira, com a namorada que está ali ao lado... E esse cuidado todo leva-me a crer também, pelas conversas que tivemos na altura, de que foste um pai muito presente e um pai, ou seja, não é um pai que começou a ser presente quando os filhos nasceram. Dá-me ideia, do pouco que falámos e dos temas também que abordámos, que tu, mesmo antes de tudo isto, e olha, está aqui a Mafalda,
não pode deixar mentir,
tu estiveste muito presente sempre também nas gravidezes.
Ah, sim, completamente. Aliás, faço questão de estar. Aliás, acho que aquilo não é um momento só da mãe. Acho que aquilo tem que ser um momento também do pai, já que nos deixam também, a nível de sociedade, às vezes um bocado fora disto, ou tentam deixar o pai, ou não incluem tanto. Às vezes até as próprias mães. Portanto, é o mínimo que acho que...
E de que forma? Para quem neste momento nos ouve?
No meu caso, obviamente,
sim,
que eu quis estar super
presente.
Envolvido.
É como eu. Portanto, eu identifico-me bastante com
percebo
isso.
Percebo que existam pais que se calhar não tenham se calhar tanta essa disponibilidade como eu a tive, mas fiz questão de organizar toda a minha vida para estar presente sempre nesses momentos. Aliás, até nas CTGs que há bocado estavas a falar, que já ninguém podia, porque foi tal e qual que a mamãe fala também, que foi até às 41 semanas... portanto, até só para o fim é que já não deixei ir, porque a própria Mafalda dizia: pá, não venhas com
mais
uma, nada, e isso tudo, portanto, está tranquilo. E isso tudo, portanto, sei lá, eu acho que sempre foi uma coisa que eu quis, aliás, sempre foi uma coisa que me fascinou. E isso tudo, sei lá, ouvir o bater do coração do meu filho, tipo, claro que quero ouvir.
Esse momento, claro, esses momentos.
E quero ouvir em primeira mão como a mãe vai ouvir.
Porque temos ambos culpa no cartório, claro, não é? Claro, eu digo isto várias vezes ao longo destes episódios, porque é mesmo isto. Fizemos os dois uma coisinha, um ser. E acho que faz parte também que o papel seja mesmo de contribuir ao máximo com aquilo
que
pudermos.
E antes de existir, lá está, este bebê, antes de construirmos a família, existia um nós, não é? Existia eu e a Mafalda. Portanto, obviamente, claro que sim, tenho que estar preocupado e como estava antes, estou agora com um filho. Não, acho que é.
Olha,
para mim é super normal.
Normal, não é? Eu também sinto a mesma coisa. Há algo que eu já vi também, um vídeo vosso a contarem-se, se não estou em erro, quando a Mafalda estava grávida pela primeira vez aos pais da Mafalda.
Sim.
Mas a mim também fez aqui alguma... Tive aqui alguma curiosidade de perceber como é que tu reagiste a esse momento. Eu não sei se está em vídeo ou não, no YouTube, algures. Quando está, eu não vi esse, confesso.
Não sei se está público, mas está.
Tá. Tá. Como é que tu reagiste?
É assim, eu tenho uma excelente relação com os pais da Mafalda.
Vai ser pai.
Eu conheço-os já há muitos anos mesmo, não é? Aliás, lá está, eu conheci-os na minha adolescência. Pá, e sempre foram pessoas espetaculares, são tipo uns exemplos de pais que eu tenho, e portanto acho que, sei lá, para mim foi super, foi quase como contar aos meus pais, porque...
Não, pessoas... mas quando ela te contou a ti?
Ah, ela me contou a mim, ok.
Como é que isso foi?
É engraçado porque quando foi da Madalena, lá está o primeiro filho, foi... A minha primeira reação foi, estás a gozar. Ou seja, era uma coisa que era óbvio que pudesse acontecer, mas que... Pronto, que na altura não quis acreditar que era extremamente verdade. E acho que, apesar de ser uma coisa que eu quis, nunca pensei muito... Ou seja, depois como é que era na realidade, não é? Como é que é na prática e isso tudo.
Pronto. É que às vezes há um género de um abismo, não é? Entre nós, se calhar, idealizarmos uma coisa e de repente essa coisa torna-se realidade. E...
Principalmente nisto que criamos imensas expectativas,
exato,
não é? Nós temos sempre uma idealização de como queremos ser e isso tudo. E depois tem a ver com as próprias vivências, com as experiências que nos fazem depois ser ligeiramente diferente daquilo que idealizámos, não é?
Como é que tu lidaste com esse momento?
Eu lidei super bem. Eu lembro-me, por acaso, de dizer à Mafalda, tu és louca. Tipo, mas era uma coisa que tipo, os dois sabíamos, os dois queríamos, e pá, foi a melhor coisa do mundo.
E continua a ser,
e continua,
não é?
A ser.
Porque prova
ser,
disso sim, mesmo, sim. Também são todos os momentos.
Mas lidei super bem. Respondendo à tua questão, acho que lidei super bem, porque é uma coisa que nós queríamos muito, portanto ficámos os dois super felizes.
É porque eu acho que entramos todos os momentos é numa bolha de amor, não é? Que toda a gente se sente, e principalmente alguém como nós, que se calhar que queria tanto.
Isolas-te inconscientemente,
e todos os momentos são preciosos.
Da família, começas a lidar a... É engraçado porque, imagina, obriga-te tu a pensares, ou seja, na dinâmica da tua família quando tu eras pequeno também, não é?
E como é que
começas
tu
a pensar,
era?
Ok, os meus pais passaram por isto, não é? No meu caso, por exemplo, e voltando à questão de, se calhar, o motivo pelo qual eu sempre quis ser pai foi porque os meus pais, se calhar, pode estar relacionado com o facto de os meus pais serem separados desde que eu tenho 3 anos.
Ok.
E então eu, na minha cabeça, sempre tive uma idealização do pai que eu queria ser e que não queria ser também.
É muito importante falarmos disso,
claro,
eu acho,
sim,
porque,
claro,
por exemplo, no meu caso, estas conversas fazem-se para isso mesmo, também para partilharmos um bocadinho, os meus pais não estão separados, mas o meu pai vive fora desde os meus 8 anos, portanto, trabalha fora, e aqui a questão é essa mesmo, é que eu lidei com uma ausência física,
exatamente,
durante a maior parte da minha vida, embora tenha tido, se calhar, a sorte de ter um pai que, ainda assim, ausente fisicamente, era um pai muito presente, porque fazia questão, isto mesmo antes até, se calhar, da facilidade com que hoje em dia enviamos um WhatsApp,
claro,
meu
sim,
pai
sim.
Fazia mesmo questão de estar presente pelo telefone, gastar rios de dinheiro, e sabia muitas vezes e muito mais, às vezes, da minha vida do que a minha mãe na altura, mas é importante porque eu, ainda que tenha tido uma boa referência do meu pai, que tenho, meu pai é o meu pai, ainda vivo fora, mas pronto, está tudo certo, mas eu sinto que eu quero estar muito mais presente para a minha filha neste momento, e quero... que essa distância física não exista, nem sequer põe essa hipótese.
Eu acho que também tem a ver com, imagina, com um confronto de gerações também.
Sem
dúvida. Como tu dizias, nós hoje em dia temos ferramentas e temos também maneiras de estar diferentes daquilo que tinham os nossos pais, e mais diferentes ainda do que aquilo que tinham os nossos avós. Agora, sei lá, se há coisa que... Imagina, se há sugestão que eu posso dar tipo, a um pai, é ser presente.
Acho ser
que
presente.
É a melhor coisa que nós podemos ser. Acho que... infelizmente nem todos os pais têm essa possibilidade, mas a confiança, tudo que há de bom numa relação entre um pai e um filho, constrói-se no dia-a-dia, constrói-se nas pequenas coisas.
E tu idealizaste a tua relação, neste caso, lá está, com a Madalena?
Não, não se constrói, sei lá, não é, imagina, aquele pai divertido, aquele pai que chega e é no fim de semana e há o presente e há a diversão e há não sei o quê. é um pai divertido.
Que só está lá para as coisas.
Imagina, boas, e para a diversão nós conseguimos, efetivamente, qualquer um pode ser, não é? Ou seja, pode ser um professor, pode ser um tio, não é? Uhum. Todos nós tivemos um tio que é o tio brincalhão,
sim, tudo, pronto. Um primo, agora, que seja, claro.
Há outros aspectos que lá está, que vêm com a vivência do dia a dia, com o estar presente, não é? Com pequenos aspectos que às vezes que nós achamos que não significam nada, mas que significam tudo, sei lá, desde o momento. Mesmo antes, tipo, lá está, mesmo agora, quando, na forma como tu lidas com a Inês, como falas com a Inês, sei lá, a tua filha está-te a ouvir, não é?
Sem dúvida. E olha, é tão curioso que dizes.
Deixa de chorar com a voz da mãe. Isto é tudo verdade. É completamente verdade. E imagina, se tu fores um pai presente, ela vai também reconhecer automaticamente a tua voz, vai-lhe ser algo familiar, sei lá. Em pequenos momentos nós às vezes achamos que, ok, isto é chato estar aqui a fazer isto tudo, mas são super importantes no dia-a-dia.
Vão ser ao longo do
que se aí que imagina que a tua filha vai ganhar confiança em ti para que também te, sei lá, para falar contigo, para desabafar os seus problemas, percebes? E também não ser aquele pai também às vezes que é aquele pai super severo, que vai sempre tipo, se calhar,
condenar
alguma atitude ou assim, lá está, e tipo tentar perceber o que é que originou, sei lá, que a tua filha fizesse algo que sabia que tu não ias gostar, estás a dizer, e tentar compreender um bocado.
Mas falaste aí num momento importante, a voz, por exemplo, que é a mesma coisa que se cria, com esta tal ligação da barriga, com a barriga da mãe, neste caso, a mim. Não foi logo imediato, confesso, mas fui criando ao longo dos tempos.
Não, a mim também não foi. Não, isto
mas
não é uma
é
coisa
importante
que de repente
estou
para aqui
isso.
A falar para a barriga. Claro. Assim. Não, e atenção, não tive propriamente, sei lá, ali tipo.
Olha que eu tive, não sei o que vais dizer, mas eu tive.
Não, imagina, eu acho que. Não
horas,
é preciso, eu acho que não é preciso ter nem 8 nem 80. Não, mas eu acho que depois depende muito de cada um. Sei lá, se eu não for, tipo, se eu não tiver, não sentir essa. Não está tudo bem na mesma, não é? Sim. Agora, saber que é importante, lá está a minha presença e lá está a minha voz, o meu tato depois, quando estão cá fora e isso tudo, é super importante. E se eu quero ser alguém que presente. E uma referência e passar esses valores todos, tipo, eu tenho que estar presente, não chega só
e pensaste, estar
de vez em quando.
E pensaste muito nisso quando a Mafalda esteve grávida, ou seja, visto que era uma coisa que já querias, idealizaste o pai que querias ser ao longo daqueles 9 meses, ou foi uma coisa antes, ou foi sendo feito à medida que a gravidez ia progredindo e, obviamente, o crescimento da Madalena?
Se queres te diga, eu acho que não. Imagina, eu li imensas coisas, vi imensos testemunhos e isso tudo por acaso, por. Não tanto como a Mafalda, confesso.
Ok, ok.
A Mafalda consumiu tudo e mais alguma coisa.
É justo. Sim, eu confesso que o primeiro curso, e também não é mentira nenhuma, fizemos 4, já disse, e continuo a dizer ao longo de cada conversa, eu acho que há sempre um momento, não há, Martinha? Sempre um momento onde eu, peraí, eu aqui só puxar os meus galões,
os meus triunfos,
eu fiz 4. Claro. Mas no primeiro, para mim, foi super difícil de fazer. Vou-te dizer porquê. Porque era um mais vocacionado para uma maternidade consciente, mais à mãe, e a Inês dizia-me, não queres dar aqui, ver só uma ou outra aula, uma ou outra... E eu, sim, mas demorei algum tempo até aquilo entrar e de repente já era eu que procurava. Olha, então hoje não é dia de... Portanto, isto tudo faz parte, eu acho que é
importante.
Mas eu
acho que também tem a ver com, ou seja, tudo aquilo que... Imagina, a nossa sociedade está muito preparada e, como tu dizias e bem, não existem, sei lá, conteúdos, não existem. Imagina, para pais homens, não é? Para uma referência, alguém que tu digas, ok, deixa-me lá ver esta pessoa que é uma
referência.
E aquela
partilha.
Isso tudo, e como é que ela fez, como é que deixou de fazer. Eu acho que isso é super interessante, não é? E existem imensas, ou seja, existe tudo. Aliás, até inclusive existem pós-avós.
É sério, pós-avós existem?
Pós-avós.
Fazia,
sei lá, desde livros, por exemplo.
Ah, sim, livros, claro.
Pós-avós, tipo... Mas não existem muitas coisas vocacionadas para o pai, não é? Pronto, eu acho que tem muito a ver com isso, que na sociedade, sei lá, nós vamos a uma casa de banho e o fraldário está inevitavelmente na casa de banho das mulheres, não é?
É muito importante essa questão.
Não é,
que
completamente, ou seja, mas em vários aspectos, sei lá, desde a licença de maternidade, não é?
Claro.
Que lá está, nós temos direito a 15 dias, é uma coisa surreal, não é?
E a mãe, de repente, são 5 meses, não é? Ou mais.
Claro que sim, e é inevitável, não é? Nós, ok, podemos dividir com... podemos ter partilhada, não é? Mas não é uma coisa, não é? A mãe, se amamentar, então, a mãe tem que estar inevitavelmente presente, não é?
Portanto, pensaste, mas pensaste em todos estes aspectos ainda também...
Inevitavelmente és obrigado a pensar. Claro. Aliás, eu faço muito esse exercício de me pôr na pele dos outros. Portanto, penso sempre, tipo, como é que seria se eu estivesse naquela situação. Agora, obviamente que também, imagina, tenho uma vida que me permite também, lá está presente e ter essa...
Mas tiveste que reajustar a tua vida a quando da primeira...
Claro que sim, aliás. Nós,
filha?
Uma coisa é termos, sei lá, termos uma vida... Enquanto somos
um ser egocêntrico, é? Sim, e somos muito egocêntricos, individualistas, claro.
Que sim, claro. E outra coisa é termos alguém que depende totalmente de nós, não é? E sei lá, e nossas prioridades automaticamente mudam, mesmo que não seja uma coisa que tu pensaste muito. Eu confesso que, se calhar, às vezes não penso tanto nas coisas, só penso quando as coisas estão a acontecer e isso tudo. Ou se calhar pensei antes, mas nunca tinha idealizado assim tão pormenorizadamente, do género, vou ser assim ou assado. Não, eu imagino assim, que acho muito naturalmente, tipo...
Como e
eu
a coisa está lá.
É, eu acho que é muito, muito natural, não sei...
Foi difícil para ti também, sei lá, quando recebes a notícia, e ouve-se aquela, como já aqui falámos, tu, olha, vais ser pai. Foi difícil processares toda a ideia... daquilo que gostavas de ser e depois, efetivamente, a tua expectativa veio-se a confirmar quando a Madalena nasceu?
Eu acho que... Imagina, eu acho incrível para já nós termos estes 9 meses de preparação.
É.
Acho que isto
não vem com manual de instruções. É a única coisa.
E
sim.
Acho que demora 9 meses porque são 9 meses que nós temos que nos preparar e idealizar. Acho que aqueles primeiros meses são um bocado utópicos, não é? São um bocado surreais, digamos assim.
E passas por várias fases.
Completamente, completamente. É tipo do género... Porra, agora vou ser pai.
Exato. A mim caía-me a ficha várias vezes.
Uma coisa que eu sempre quis, mas tipo... Não é? Mesmo que
é mesmo a sério agora.
É mesmo a sério, mesmo real. Isto vai mesmo acontecer, tipo... E é assim, eu não tinha tanta experiência com bebés, infelizmente. Nunca tive muitos bebés na família e isso tudo. Pelo menos que eu tivesse já uma idade adulta para perceber o que é ter um bebé. Não tive irmãos mais novos. Portanto, tudo para mim era um mundo novo, não é? Tinha muitos poucos amigos que já tivessem filhos também.
Estás como eu sou o primeiro deles todos. Portanto,
portanto não foi... Eu acho que foi toda aquela... Eu acho que passamos por... Durante aqueles 9 meses, e tu sabes isso, não é? Acho que passamos por várias fases, não é? Mas eu acho que só a idealização só acontece quando efetivamente o bebê está cá fora.
E depois, como é que é?
E depois, aí é que está. Eu acho que aí começa tudo. E acho que... Imagina, nós temos, não temos consciência que temos dentro de nós esta automatização, ou seja, nós vamos agir natural, é o teu filho, tu vais querer tipo o melhor para o teu filho, portanto, tu vais sempre fazer melhor que qualquer outra pessoa, portanto...
Mas sentes que é uma coisa inata, ou seja... No
sim, sentido, é isso, é exatamente isso, eu acho que é super inato.
Sabes que eu tenho algum receio, e lá está, volto a dizer a quem nos ouve neste momento, que eu ainda não sou pai, estou prestes a ser, se calhar, quando isto sair, entretanto, obviamente.
Mas atenção, desculpa, eu acho que a inato foi inato no meu caso. Eu acho que, por exemplo, há imensas pessoas que, inclusive, inicialmente não têm logo, por exemplo, aquele...
Eu tenho receio que isso me aconteça.
Mas pode acontecer, e é perfeitamente normal isso acontecer.
E demorar ali algum tempo, apesar de, lá está, eu com a barriga da mãe, neste caso, foi logo ali uma relação... super mariquinhas, no sentido em que a Inês, inclusive, uma vez já disse: eu adorava sair neste momento do meu corpo para vocês ficarem a sós a falar. Portanto, eu
sentido que estava ali um bocadinho
sim,
mais.
Sim, um bocadinho
não é?
Mais. Portanto, eu acho que até tive essa facilidade, mas tenho receio, e lá está, porque também me conheço, não é? Estando eu aqui a horas de ser pai, não sei como é que depois vai funcionar quando de repente a minha filha estiver mesmo nas minhas mãos. Será que eu vou sequer. Ser destemido o suficiente para... Epá, eu gosto sim, vou segurá-la, vou mandá-la ao ar e tudo. Eu não sei se isso, para mim, vai ser... Conhecendo-me eu, lá está, e sabendo eu do meu comportamento, sou muito do tipo, não vou tocar porque estraga, percebes?
Não, eu percebo perfeitamente, porque olha, imagina...
E é difícil.
Lá, eu tenho... hoje em dia não tenho tanto, porque pronto, também já passei por este processo todo, mas eu tinha sempre imenso receio em
tocar
num recém-nascido. Quase. Imagina, há aquelas pessoas tipo, deixa-me pegar isso tudo, e eu quase que...
Afastavas?
Não me afastava, mas não fazia questão de, porque são super frágeis.
Mas depois com a Madalena não foi nada ao caso e arranjaste não, logo?
Não, arranquei logo isso tudo. Por exemplo, imagina, vou-te ser muito... Eu, sei lá, em questão de paternidade, sei lá, eu faço tudo. Não há nada que não faça. Mas obviamente há coisas que eu gosto mais de fazer e estou mais apto para fazer, e há coisas que a Mafalda gosta mais de fazer e está mais apta para fazer. E há coisas que não gostamos os dois de fazer se for preciso, não é por aí, pronto. Isto para ir dar aonde? Já me perdi.
Estavas a dizer, não, precisamente o facto de ser um desafio constante, obviamente, e de uma aprendizagem, mas que foi algo inato em ti, se calhar, mas tens aqui algumas coisas que não gostas de fazer.
Ok, já sei onde é que está. Então, e basicamente, por exemplo, imagina, uma das coisas que me faz imensa confusão, agora já começa-me a fazer menos, porque o Francisco já começa a entrar ali nos 5 meses, e é tipo um bebê grandão mesmo. É o banho. Não consigo dar banho tipo sozinho e fico ali tipo a sefar em bica.
A sério, dos cursos que eu já fiz, dos 4, novamente, é onde eu acho que vou ser mais
difícil. É super escorregadinho. Imagina, tens toda uma forma de pegar, e eu sei qual é que é a forma de pegar, em que tens de pegar tipo, exatamente, pronto, e no braço e isso tudo, é uma coisa tão escorregadia.
E com a Madalena foi igual?
Imagina, não faço muita. Imagina, dou banho tanto ao Francisco como à Madalena, e quando a Madalena também era bebezinha também dava, mas é algo que eu não faço muita questão.
Ok. Não, é curioso dizeres isso.
É algo que eu não faço muita questão. É algo que eu sei que é super bom, pá. E tanto a Madalena como o Francisco adoram tomar banho.
É um momento de aproveitar.
É uma ligação, é um momento de ligação brutal, mas. Pronto, tenho ali, faz ali aquela. Tenho muito receio, é super escorregadio isso tudo.
Ela ri-se, não sei se percebeste a Mafalda ri-se.
Mas ela sabe, é uma coisa que. Tranquilo, te imagina.
Vocês os dois, dá-me ideia, e daquilo que vou vendo também, eu aqui refiro sempre isto, mas é verdade. Hoje em dia conhecemos, ou achamos que nos conhecemos muito também pelas redes sociais e tudo mais. Acho que faz parte, portanto é o que é. Mas dá-me ideia que vocês também funcionam muito bem enquanto equipa e que têm funcionado.
Não, nós somos uma equipa para tudo.
Para tudo, não é? Para tudo. E que assim foi, e que ficou ainda mais consolidada, talvez com o nascimento dos vossos dois filhos.
Pá, é inevitável, eu acho que é inevitável.
Mas às vezes pode correr mal.
Não, claro que sim, claro que sim. Mas imagina, eu acho que isto é, imagina, um dos aspectos importantes de, sei lá, de expectativas, imagina, das coisas correrem bem ou não correrem bem, de tudo mais, eu acho que também tem muito a ver com isso. Eu sabia exatamente, imagina, eu tinha este desejo de ser pai, não é? Mas obviamente que tens que encontrar a pessoa certa, não é? As pessoas e eu acho que, imagina, acho que um dos erros que acontece muito hoje em dia, às vezes é esta rapidez com que as coisas acontecem. E às vezes pode acontecer, nós não conhecemos exatamente a pessoa que está ali ao lado, não é? E imagina, quando tu és pai, tu tens de respeitar. Imagina, há pais que querem ser os melhores amigos do filho e querem, sei lá, ir para a discoteca com os filhos quando os filhos crescerem, isso tudo. Ah, e tudo ok se isso forem os objetivos de cada um, percebes? Mas...
Não era bem o teu.
Não era bem o meu, não. Não era bem o meu.
E encontraste a pessoa certa, no fundo.
E basicamente, imagina, eu sabia... Sim, mas imagina, aquele risco de correr de... Ok, a Mafalda agora vai ser... Lá está, essa mãe quer ir para ser a melhor amiga da filha e querer ir para a filha, com a filha para a discoteca e isso tudo. Não seria tipo, ou seja, eu já sabia para o que é que ia, perfeitamente.
Mas há muita comunicação.
Qual eram os valores? Não, completamente. Eu acho que um dos segredos das coisas funcionarem mesmo entre nós é mesmo essa, é a comunicação. Nós falamos sobre tudo, portanto, eu já sabia mais ou menos qual era o tipo de mãe que a Mafalda iria ser, e eu acho que ela também sabia mais ou menos qual era o tipo, ou pelo menos o tipo de mãe que ela queria ser e o tipo de pai que eu queria ser, percebes? Portanto, também não há grandes surpresas, e porque depois nós temos que respeitar isso, percebes?
Claro, sim.
Percebes? Tipo, nós temos que respeitar que aquele pai queira fazer, porque está tudo bem.
É tudo
aquilo...
válido, não é?
Exatamente.
Ainda, voltando um bocadinho atrás, a falar aqui da gravidez, lá está, embora percebesses que era algo que querias muito, e é importante também falarmos aqui, há sempre aquela questão do receio que as coisas possam vir, claro, a correr mal. Vocês sentiram isso?
Principalmente eu, que sou filho de pais separados, e eu tinha 3 anos que os meus pais separaram, portanto logo aí tenho sempre muito presente. Aliás, quando a minha filha fez 3 anos, é inevitável não estar presente isso, não é? É inevitável nós não compararmos quando tínhamos a idade dos nossos filhos. Acho que este exercício vamos fazer sempre, não é? Como é que nós estávamos, como é que era a nossa situação familiar e
faz
tudo
um
isso.
Check, tipo, de como
exatamente,
é que,
e aquilo que eu tento fazer é que, sei lá, é que os meus filhos tenham um melhor ambiente familiar possível, porque...
E prova disso mesmo é aquilo que vocês também vão partilhando, lá está, nas redes sociais, onde eu sinto também que vocês, para mim, ou seja, eu vou-vos vendo bastante em momentos únicos de família, e não são aqueles momentos de que, ah, ok, foi só para a foto. Não, dá-me ideia, que são mesmo reais. Lá está, isto sou eu aqui a dar-vos a minha opinião. A dar-te a ti a minha opinião.
Não, mas não é verdade, é tudo ensinado.
É tudo ensinado. Não, mas, não sei, poderá ser o caso não, muitos
é,
outros.
É,
mas...
não, é, não é, claro que sim.
E,
claro,
e o brilho com que tu falas...
É, nós sabemos, muitas das vezes, através das redes sociais, às vezes nós comunicamos muito mais que aquilo que achamos que estamos a comunicar, não é? E nós, lá está, tem a ver com aquilo que tu queres. Com a mensagem que tu queres passar, com aquilo, ou com a imagem que queres que as pessoas também tenham de ti, isso tudo, não é? Eu acho que isso diz muito, apesar de nós dizermos isto de ah, ok, isto das redes sociais é muito fake, isto tudo, sim, mas diz muito de uma pessoa.
Sem dúvida, sem dúvida.
Diz muito mesmo de uma pessoa. E do eu que vejo... é que essa pessoa quer, do que é que essa pessoa
quais são, ambiciona, acho... claro.
Exatamente, exatamente.
Mas o brilho com que tu falas dos teus filhos, lá está, ainda naquele evento que tivemos, mas e agora, como estás? Acho que não há nada mais real do que isto.
Não,
e daí
não, claro,
estares aqui hoje também, portanto, aqui no nosso querido Mulher Fralda.
E obrigado por considerares isso, porque para mim é super gratificante. Que,
já
é que imagina, é super
hoje.
Engraçado, porque eu às vezes não penso imagina, às vezes não penso... Ah, será que os outros pais também não... Imagina, eu penso que os outros pais são todos tipo como eu também.
Sim,
são pais
não é,
presentes,
não é o caso.
São pais que...
Ou poderá
não claro
ser
que não,
caso.
Claro que não. E obviamente que depois, pensando nas coisas e tudo, tenho consciência que nem assim o é, não é? Mas não penso que sou tipo... Eu sou o melhor pai dos meus filhos, não é? Não sou o melhor pai dos filhos dos outros. Eu acho que todos os pais tentam fazer o melhor.
Tão fixe essa frase.
Não, mas é verdade. Não, acho que... A não ser que... Pá, que algo esteja de errado, esteja muito mal... Mas, sei lá, tem a ver com a minha maneira de ver as coisas. Eu acho que quando, sei lá, aqueles pais não têm tempo aos filhos, que não têm, eu acho que têm que rever muito as coisas. Acho que, na minha ótica, porque eu acho que, imagina, da vida, eu acho que aquilo que nós levamos e isso tudo é, sei lá, imagina, eu acho que é super gratificante, obviamente. Nós, por exemplo, temos um grande feito profissional e isso tudo. Eu acho que, aliás, precisamos de bons profissionais, precisamos também de sermos valorizados noutras áreas e isso tudo. Lá está, não somos só pais, não somos só...
Claro. E é importante que tu estejas bem também para o teu filho,
claro,
estar
que sim,
bem.
Sim, mas a verdade é que, no meu caso, sei lá, aquilo que me traz maior satisfação a nível pessoal e isso tudo, são os meus filhos.
Então,
não
filhos.
Há nada tipo, sabes, tipo, vais ganhar o maior prémio do que é que seja que... Percebes? É super gratificante, acho que eu acho que qualquer pessoa gosta, mas sei lá, eu acho que é, lá está, no dia-a-dia, nas pequenas coisas... As coisas que às vezes, tipo, os teus filhos, de repente, sabes, de repente a tua filha vai-se virar e vai dizer-te coisas que tu vais ficar, tipo, sei lá, de queixo caído.
E lágrima no olho, possivelmente,
sim,
também.
Sim, inevitável. Aliás, por acaso, ainda agora, recentemente fui jantar sozinho com a Madalena e isso tudo, fizemos um programa só de pai e filha.
Ei, olha, vou tirar essa também, essa lá está, é a tua sugestão, vai ser, não é?
Não é muito fixe,
para mim,
é muito fixe fazer, eu acho que sim, eu acho que os filhos têm que ter momentos individuais com cada um, com o pai, com a mãe, com, sabes, e perceberem que, mesmo que depois torna-se muito difícil quando começas a ver mais filhos e isso tudo, mas é super importante que isso exista, pronto.
E então foram jantar?
E fomos jantar e isso tudo, sei lá, e de repente eu dou para mim, tipo, super comovido. Mas imagina, isto acontece N vezes, sei lá, vamos imensas vezes, sei lá, tomar um pequeno almoço, vamos imensas vezes, sei lá, jantar, almoçar, essas coisas todas. Mas naquele momento, imagina que eu estava a olhar para ela, ela estava completamente noutra... com os brinquedos dela, com as coisas dela, e de repente eu estava ali, tipo, pai, tipo, eu estou a viver uma coisa que eu sempre quis.
Deu-te um reality check.
Exato, tipo, sabes, e deu-me uma sensação, tipo, de gratidão e de, pai, de ser um sortudo, de estar a viver aquela, uma coisa tão simples, com, sabes, tipo, mas é disto que somos feitos, sabes, de relações, não é?
E de estares lá, falaste em duas coisas muito importantes para mim, e que também já tenho ouvido bastante ao longo destes meses, que é o facto de estar presente, que é tudo para os filhos, eu acho que é mesmo, de certeza, não sei ainda o que isso
presente
é.
Presente e, acima de tudo, tempo de qualidade, sabes?
Sim, eu já faço questão, lá está, de estar presente em todos os momentos importantes que eu acho da gravidez da Inês, portanto... Acho que isto vai transitar claramente
vai transitar, sim,
para o
sim,
resto.
Sim,
sim. E outra das coisas que disseste e que eu retive também é que tu fazes tudo, sabes fazer tudo,
sim,
em relação a eles. Uma dificuldade que tenhas sentido ao longo
imagina,
destes anos?
Imagina, eu acho que, imagina, o facto de nós sermos diferentes, há coisas que... E o facto de sermos homem e mulher, há coisas que existem mais... sei lá, mais valências, mais diferentes. Agora,
melhores,
pode não acontecer.
Claro.
Porque, sei lá, imagina, por exemplo, quem cozinha lá em casa sou eu, por exemplo. E está tudo ok. Mas eu acho que há imensas coisas que têm que mudar, sei lá. Imagina, a Mafalda foi agora, teve umas gravações e isso tudo. E basicamente as pessoas, tipo, todas as pessoas que os colegas, todas as pessoas com quem a Mafalda esteve envolvida nesse trabalho, questionaram pelos filhos, não é?
O facto de não estarem presentes ali com ela.
O facto de não estarem ali... Não, e com quem é que estão? Estão com a avó? Estão com... ou seja, esta é logo a primeira abordagem. E normalmente vem sempre mais de mulheres para mulheres, para outras mulheres também. Ou seja, é...
Quase um julgamento.
Não tanto julgamento, mas quase como se fosse super... Não fosse normal estar com os... Ou seja, se está ali a mãe, não fosse normal estar com o pai, os filhos. Percebe?
Claro.
E a Mafalda disse... E normalmente, sim, estão com o pai.
E um ar de surpresa.
Exato.
Do outro lado.
Tipo, e normal, não é? Se não estou com a mãe, estou com o pai. E poderiam não estar, não é? Podiam estar com a avó, sim, com a ama, whatever, não é? Mas só o facto das pessoas meterem as coisas desta forma, não é? Ok, tipo, tens filhos... Ou seja, o que está subjulgado, inconscientemente, e mesmo que seja sem maldade, é que tu tens filhos pequenos, estás aqui a trabalhar...
Onde é que eles estão?
E, tipo, ou seja, não há sequer um pensamento de... Ou seja, se fosse eu a ir ter as gravações e isso tudo...
Ninguém te perguntava.
Ninguém me perguntava onde é que estavam os meus filhos. Automaticamente se iriam...
Estou em casa com a mãe.
Exatamente.
Ou com a avó, ou seja, assim. Sim, vivemos ainda um bocadinho aquela ideia de que... E também já aqui o falámos, do facto do pai... É uma ideia que eu acho, neste momento, muito ultrapassada. E eu espero, pelo menos, também um bocadinho com estas conversas...
Isso ainda está muito enraizado, João.
Que é, eu sabes? Sei, mas
eu vejo isso...
É um conceito... Vários... O conceito de paternidade, eu acho, que está a mudar enquanto falamos.
Sim.
Temos ainda um longo caminho para percorrer, obviamente que temos. Mas sinto isso também, claro, obviamente, saberes que... Ah, de repente, não, o homem está a ganhar dinheiro para sustentar
exatamente,
a família.
Exatamente.
Portanto, nem vamos...
Mas está a mudar, e confesso também, e acredito que mesmo que esteja a mudar. Eu acho que, imagina, nós...
Existem mais pais como nós.
Mas sabes que talvez. Eu acho que, imagina, existe muito... Ou seja, o foco deixou de ser o trabalho, que atenção, que acho que é uma coisa super importante, que é algo que também te dá responsabilidades, é algo que também te prepara para todo... Até para seres pai, não é?
Claro.
Mas, apesar das coisas estarem ainda a mudar, eu acho que também o foco, neste momento, nós estamos muito mais em busca do prazer, não é? Das coisas que nos trazem alguma emoção, não é? Mas em tudo, se vamos ver inconscientemente. Então, acho que é inevitavelmente, tipo, nós acabamos por... Ok, então eu quero... Só que, imagina, nós estamos muito presos a fazer aquela, imagina, grande viagem com os miúdos, ou ir, ou comprar aquele grande presente, ou...
Sempre no futuro.
Não, também, e um nesta caminho. Coisa de queremos, tipo, que as emoções sejam todas, tipo, a explodir. Sim. E isso tudo, e nem sempre são assim. Ou seja, é um bocado, voltando àquela questão que também estavas a dizer, que às vezes será que é verdade tudo aquilo que vocês passam, isso tudo? Ou seja, nós sabemos que ainda existe muito, sei lá, principalmente pessoas que têm posses, sei lá, para ter tipo uma babá, uma ama, o que quiserem chamar, e isso tudo, que sabemos que existe, lá está, que só querem basicamente ter aquela parte dos filhos quando já estão todos lavadinhos, limpinhos.
Sim, que não querem a parte menos boa da coisa.
Com comidas, isto e aquilo. E está tudo errado na minha ótica, porque lá está, todo esse processo é o que te leva com que depois os teus filhos... Imagina, e tudo aquilo que tu cultivas agora nos teus filhos é a forma como os teus filhos depois vão tratar-te mais tarde, não é?
E se vão relacionar.
E é a forma como se vão relacionar, sei lá. No caso, por exemplo, imagina, no teu caso também vai ser, porque imagina... Como é que nós... Eu sei que já estou aqui a cruzar imensas coisas.
Não, mas eu adoro. É uma panóplia de coisas, sim.
Imagina, é diferente tu seres... Não é melhor nem pior, mas é completamente diferente tu seres pai de uma menina e seres pai de um menino.
Sem dúvida, sim, tenho
completamente
a certeza.
Porque aliás, nós não fomos meninas, não sabemos. Imagina, eu tenho uma irmã gêmea, sempre tive muito a parte da mulher presente na minha vida, mas... Sei lá o que é ser mulher, não sabia. Aliás, eu estou a aprender muito mais. Aprendi, obviamente, com a Mafalda e também com a minha irmã e com a minha mãe e isso tudo, mas nós não sabemos, não é? Nós... Como é que é...
Tu achas... Ou seja, tens uma ideia, se calhar, mental do que é que possa ser. No entanto, e aquilo que parece que me estás a querer dizer também, é o facto de... Há uma relação que, neste momento, criaste com a tua filha, que é única, sem dúvida alguma, e que também é especial por isso. Por ser
especial
rapariga.
Por isso, mas imagina, eu saber que nós vivemos, tipo, imagina, ainda muito essa geração do pai ter que ser o pai de família, que vai trabalhar, que está ausente, mas que traz o dinheiro para casa e que vem com os presentes e é o brincalhão. Sim. E eu acho que isto ainda existe muito, percebes? E acho que, imagina... aquilo que eu senti foi a necessidade de passar à Madalena precisamente mensagens de empoderamento, de tu consegues, tu tens os mesmos direitos que o pai tem enquanto homem, ou seja, percebes? Eu sinto que ainda isto ainda está muito enraizado na nossa cultura, percebes? Em pequenos aspectos, lá está, neste pequeno aspecto que eu te contei do facto da Mafalda estar a trabalhar tendo um bebé pequeno e essas questões, em tudo, percebes?
Sim, eu vou começar a sentir isso, talvez, também, porque eu próprio me vou sentir obrigado a parar um bocadinho este meu ritmo, porque uma das coisas que, se calhar, até mesmo na minha relação com a Inês tardou bastante, até termos, tardou, entre aspas, uma filha, foi precisamente estávamos muito focados no nosso meio profissional, claro, claro, e sim, aquilo que queríamos...
E é super legítimo,
atenção. É super legítimo, não... claro. E eu sempre dizia que nunca iria existir uma altura certa para se ter um filho ou uma filha.
E não há,
prova disso, não há. Também, até mesmo com a nossa experiência de como é que a Inês engravidou, não há mesmo, nas alturas menos prováveis a coisa... De repente, à vontade, e dá-se.
Se bem que, na minha opinião, imagina, depois de ter passado por isto, eu acho que percebes. Quanto mais cedo, melhor.
Não, e percebes o porquê. Ah, então, mas aconteceu... Exato, eu também sinto muito isso, porque não quero nada ser um pai-avô.
Não, exatamente. É uma das coisas que eu tinha muito presente também, era isso. Tanto eu como a Fala não queríamos todos ser esses... E tínhamos alguns exemplos na nossa vida de pais muito mais tarde. E sei lá, eu nessa fase quero estar a curtir com a Mafalda, tipo...
Sei lá, nas Maldivas, exatamente, assim, não é? Pronto, e sabes que eles estão tão bem.
Exatamente.
Sim, é importante também falarmos de tudo isto e destes momentos felizes, mas como é que...
Mas não é fácil não conciliar é fácil. Essa parte, ou seja, a carreira, digamos assim, não é? A parte profissional com...
Sim, e de repente há um momento ali que eu já me obriguei, e aliás era o que eu te dizia.
No nosso caso, ainda
quero parar
mais,
um bocadinho.
Porque no nosso caso nós trabalhamos os dois juntos.
Exato.
Então acaba por ser mesmo, ou seja, não há aquela coisa de prescindes tu, prescindo eu, ou seja,
como é que é?
Existiu um prescindir os dois de várias coisas para termos outras, pronto, é inevitável, nós muitas das vezes não conseguimos ter o melhor dos dois mundos e quando conseguimos conciliar, ótimo, perfeitos, mas há de ver, eu acredito muito também que as coisas,
E acabas muito também por fazer aquele jogo de reorganizares a tua vida e priorizares bastante, não? É aquilo que eu acho que vou fazer a partir deste momento, porque eu idealizava uma coisa na minha vida, desde sempre, que era a minha carreira e tudo mais, e de repente com o aparecimento de uma filha, nós falámos, lá está, e mais uma vez a comunicação acho que aqui é super importante, e reavaliamos tudo isto e é do tipo, ainda por cima, não sendo este um meio... o qual nós nos envolvemos também, muito fácil, no sentido em que também nós trabalhamos juntos, não a fazer exatamente a mesma coisa, mas no mesmo meio, e nunca temos horários, que é uma coisa que eu acho, e já lá vamos falar certamente sobre isso, sobre a importância dos horários também, quando tens filhos, mas...
Não, e vocês vivem da imagem,
não
é como nós.
E há de haver um dia em que eu vou dizer, olha, eu amanhã tenho isto, e a Inês diz-me, olha, mas eu também tenho isto, e agora? E como é que tu resolves esse e agora, muitas vezes?
Resolves, eu acho que...
Acabas por vivendo a coisa
não, por exemplo, imagina,
encontra estratégias.
Nós, termos, sim, eu acho que é um bocado aquilo que estavas a dizer. Tu acabas inevitavelmente por reformular todas as tuas prioridades.
São eles que neste momento contam, não é? Não,
eu acho que... Depende muito também do pai que queres ser, não é? Obviamente. Mas da ideia que eu tenho do pai que queres ser... Acho que é inevitável, acho que é uma coisa que tu vais... obviamente que imagina, vai haver situações em que tu vais ter que pôr o trabalho em primeiro lugar, porque também é o trabalho que te traz o conforto depois aos teus filhos, não é? Acho que é inevitável, acho que... E quando se calhar acontecer uma situação em que os dois têm que estar a trabalhar, vocês... imagina, há uma coisa que é super interessante, que é... Imagina... Imagina, existe uma rede cuidadora, vai existir uma rede cuidadora da tua filha, que és tu que vais defini-la, percebes? Imagina, não parte só dos pais. Imagina
a rede de apoio, não é? No fundo, tantas vezes
exatamente,
fala
assim, a rede de apoio. Portanto,
tu defines logo isso desde, pelo menos nós já o fizemos. Já acho que é uma coisa também, lá está, que se aprende nos cursos, que é definir essa rede de apoio. Vocês têm isso desde
não,
o início?
Eu acho que, imagina, inevitavelmente essa rede de apoio, acho que vai-te ser mostrada. Acho que as próprias pessoas vão agir e tu vais perceber isso. E tu vais, lá está, vais absorvendo aquilo que queres ou não queres, não é?
Ok, não, faz muito sentido.
Estás a perceber? Eu acho que as próprias pessoas, imagina, sei lá, é inevitável, uma avó não, não é? No nosso caso, ainda para mais, era tipo o primeiro neto dos dois lados. A Mafalda, no caso, a Mafalda não tem filhos, não tem irmãos. É inevitável depois não teres. E se calhar vais ter outras pessoas que não estavas à espera, que estão ali super prestáveis e tudo. E imagina, também há muito. Inicialmente. Por exemplo, eu sinto que eu e a Mafalda queremos muito fazer, os dois fazer as coisas e...
Ah, não quase ali a ver quem é que faz?
Não, não só, tipo, imagina, não deixamos às vezes, muitas vezes, a é sério? Que haja se calhar outra... Porque queremos estar presente e fazer, imagina, sei lá, há coisas que, sei lá, eu quero, imagina, já passámos por situações de, imagina, os pais da Mafalda, os avós querem levar a Madalena, sei lá, ao cinema. Ah, desculpa, a primeira vez que ela vai ao cinema
tem que ser com
vocês,
com
meio,
claro,
com o pai, tipo, claro. Não é... E percebi perfeitamente qual é que era a intenção e isso tudo. Mas pronto, há coisas que nós vamos ser egoístas e individualistas e queremos ser nós a fazer. Há outras que, calhar, e depende, lá está do pai que quer ser e da mãe que quer ser. Há outras que, epá, está ok,
levo
e está-se bem. Tipo, mas pronto, depende muito daquilo que tu queres.
Olha, é inevitável também perguntar-te isto, uma vez que és, acho eu, não, já tivemos aqui um pai de uma menina, mas vou perguntar-te a ti também já agora, que é o facto de, uma vez que a primeira filha é uma menina, como é que tu lidas para que não exista ali também uma... Ou seja, pondo isto em pratos limpos, como é que ela não faz-te gato de sapato? É isso que eu quero saber.
Ela faz-me gato de sapato.
Desde o início?
Jesus,
a sério. E como é que implementas lá está?
Faz e não faz, é assim, obviamente que imagina, somos nós que pomos os limites, não é? E uma criança vai testar constantemente a testar os limites.
Mas como é que implementas os tais horários, a tal disciplina, como é que isso faz?
Imagina, a rotina é uma coisa super importante. Imagina, são várias coisas que eu não tive, inclusive na minha infância, que percebi que eram cruciais, ou seja, e o facto depois também de ter lido algumas coisas e ter... visto algumas coisas e isso tudo também ajudou-me a perceber. Imagina, uma das coisas que nós tentámos, tanto eu como a Mafalda, foi perceber como é que funciona um bebê. Okay. Acima de tudo, não é como é que é ser pai ou como é que é ser mãe, é como é que funciona um bebê e o que é que o bebê precisa.
Ok, porque ele também se está a adaptar a vocês.
Exatamente, portanto, e a partir do momento, eu acho que depois disso acaba por ser mais fácil tudo o resto, não é?
E agora tem sido mais fácil ou mais difícil com a Madalena, por exemplo, em comparação com o Francisco?
Mais, depende de que
são
aspecto.
Alturas diferentes, obviamente.
É que, mas, pois é isso, nós acabámos por criar, lá está, eu percebi que as rotinas eram extremamente importantes. Eu sempre fui um rapaz que era um bocado contra as rotinas. Eu, sei lá, sempre fui aquela pessoa que, imagina, se for almoçar às 3 da tarde ou às 4,
está tudo certo.
Okay. Oh. Imagina, sei lá, não, imagina, eu sempre tive um grande problema com horários, sabes? Tipo, com o tempo, percebes? E pronto.
E
a partir do momento em que aparece um filho, nós temos mesmo que... No meu caso, que se queria ser esse pai, se queria ter as coisas da forma como eu idealizei, tinha que criar, obviamente, nós queríamos... Toda a gente vai... Tu vais criar as tuas regras, eu vou criar as minhas...
Porque é comum a todas as conversas que eu tenho, já percebi que é essa questão de criar as rotinas, as regras, faz mesmo parte e não há ninguém que não as tenha.
Não, não,
claro que não. É assumido dizer isso, talvez.
Não, não, acho que sim.
Eu vou experienciar isso, lá está, nos próximos tempos.
Eu acho que sim, eu acho que toda a gente tem as suas próprias regras. Agora, a rotina é uma coisa super importante. Eles terem, tipo, imagina... Os bebés são... Aquilo depois é muito cíclico, não é? X em X horas têm que comer, não é? Portanto, toda essa rotina vai ser super importante para ele também sentir que... sentir conforto, sentir que... ou seja, estar ali, tudo a correr bem, para que corra tudo bem. Obviamente, tu vais quebrar imensas vezes essa rotina e isso tudo. Mas se quiseres... Porque depois tu vais perceber... Sei lá, porque estão mais embirrentes, porque estão mais coisas,
tu fizeste,
tem a ver com alguma coisa. Nesse, porque se tu fizeres as coisas, lá está, ok, dormiu, comeu bem, essas coisas todas, não há assim muitas coisas, claro que depois há outras coisas, há as cólicas, há as doenças, há isso tudo, mas pronto, mas à partida, lá está, já que há isso tudo, se tu mantiveres mais ou menos as coisas, e depois mesmo até enquanto família, sabes? Enquanto, lá está, nós agora já não somos só nós os dois e os cães.
Exato.
Somos nós os dois e alguém que depende completamente de nós. Portanto, convém, ok, se antigamente para mim estava ok almoçar às 4 da tarde, eu tenho que perceber que já não pode ser às 4 da tarde. Ou então está às 4 da tarde para nós, mas tem alguém que não pode ser assim, não é? Sim. Pronto, e eu acho que...
E diz-me uma coisa, um pai, depois de um segundo filho, neste caso, e com surgir aqui do Francisco. Há diferenças de seres pai de segunda viagem para pai de primeira viagem? Isto esquecendo a parte da mãe agora, só...
Ah, claro que há, acho que é inevitável.
Que, estás mais relaxado?
Estou mais relaxado. Sabes aquela coisa que tu sentes do... Como é que vai ser depois? Tipo, como é que vai ser? Tipo, imagina, quando tu tiveres, sei lá, na maternidade e isso tudo, e de repente disseram, ok, agora está tudo ok, podem ir para casa.
Pronto, e tu aí já sabes...
Aí é que começa o teu pânico.
Ah, é?
Claro. Até lá, se tu estiveste num hospital, onde se acontecer alguma coisa, estão lá 50 enfermeiras, 20 médicos, tipo...
Mas mesmo num segundo filho, isso acontece, esse género de receio?
Acontece sempre, é engraçado, por acaso achava que não ia...
Pois, eu achava que não.
Eu achava também que não ia. Pá, depende, no meu caso, sim.
Porque tu sabes tudo o que se vai passar a seguir.
Sim, sim, mas imagina, é engraçado, porque não é assim uma diferença tão grande... Mas foi quase como, imagina, havia imensos medos que já não... Para já a experiência foi completamente diferente. O primeiro foi induzido e o segundo foi ir a correr para lá e as coisas foram super rápidas e foi uma experiência completamente diferente.
Viveste mais de forma ansiosa, se calhar, agora o nascimento do Francisco?
Vivi, mas ao mesmo tempo, lá está, já tinha também o background de ter já assistido a um parto e uma gravidez e tudo isso, percebes? Agora, parece quase como se senti que tivesse tipo, esquecido tudo no momento em que elas dizem ok, pode ir para casa, então e agora como é que vai ser, não é?
Éramos
obviamente
três,
tu sabes que okay, agora têm que comer de x em x horas, agora têm que se trocar a fralda, têm que... pronto, sabes isso, não é? Mas de repente começa a dizer ok, isto agora vai começar tudo outra vez e eu já não me lembro de tudo, tá? Já não me lembro como é que se pega para tomar banho, já não me lembro como é que se... sei lá, mas tu lembras, sabes?
Está lá, fase inata que falávamos há pouco. Exatamente. Que eu espero ter, lá está, eu espero não me alienar, porque eu também acho que é super válido, e falamos aqui de várias coisas, de muitas coisas, mas é super válido seres aquele tipo de pai que se calhar está logo desde o primeiro dia super astuto e presente e sabes o que has de fazer porque é inato, mas eu acho que também é válido se calhar...
Ah, mas eu não sabia, atenção. Não, eu também tive a sorte de ter, imagina, alguém ao meu lado que foi alguém super preocupado, super interessado, e que me envolveu sempre desde o início ao fim. Eu acho que isso também é um aspecto super importante que também deve ser abordado, ou seja, há muitas mães que inconscientemente não permitem esse envolvimento do pai, percebes?
Sim.
E atenção, eu acho que a Mafalda muda a fralda muito melhor que eu, dá a papa muito melhor que eu, acho que ela faz sempre tudo muito melhor que eu. Mas eu faço também, e posso fazer diferente, mas faço bem também, portanto não...
E com o teu tempo também, que eu acho que é...
E com o meu tempo, exatamente, principalmente com o meu tempo.
Olha,
principalmente
tocas aí num ponto, já percebi, estás a ver? Já percebi que há...
Mas aqui... comigo é para tudo, imagina, sei lá, até na cozinha é assim, portanto.
Tens que ter tempo. Eu temo isso, é porque eu também faço as coisas, eu gosto de as fazer mais perfeitinhas. E então demora algum tempo que a coisa... Para tudo.
Esse é o meu grande problema.
E a Inês eu acho que é mais... Epá, eu já está, eu faço isso.
Completamente.
Ela ri-se.
E bem, já está, eu faço isso, mas fizeram isso.
Sim,
e bem.
Só não... que eu já falei imenso com a Inês sobre isto, que é, dá-me tempo. Tipo, eu quero o meu tempo, acho que para não entrarmos aqui em choque, esta há de ser de certeza a máxima que eu quero ter mesmo ao longo dos primeiros anos da Maria Luísa, que há de ser mesmo isso, que é, dá-me o tempo para criar tudo com ela.
A ligação. Claro que sim, esse clique pode não ser logo.
Sim, sim.
Imagina, inclusive nas mulheres acontece muito, elas têm imenso tipo os baby blues e tudo. E é preciso compreender, é preciso também perceber que existe uma grande alteração hormonal no corpo de uma mulher também, isso tudo, e o que é que isso pode trazer.
Como é que se lida com isso, enquanto namorado, companheiro?
Temos que lidar com a maior naturalidade, é como lidar com a birra da tua filha posteriormente, tens que tentar perceber qual é que é o motivo, não é? Sei lá, seja a privação de sono, sei lá, o
passaram
cansaço.
Passaram por isso vocês também, privação de sono?
É assim, eu confesso que nós tivemos alguma sorte, obviamente tivemos alguns momentos disso, mas não sinto que tivesse passado por uma privação de sono, uma fase dessas mesmo. Obviamente tivemos várias noites que foram mais complicadas do que outras, mas não, por acaso sinto que até tivemos uns bebés muito aporreiros que...
E simpáticos, sobretudo, também, que são enternecedores. Todos os meses vocês vão partilhando, principalmente agora com a Madalena, que entretanto eu acho que já...
Com essa interação,
já interage bastante, não é? Convosco. E já recebem muito. Porque já ouvi várias teorias também, que é o primeiro ano tu dás tudo ao teu filho, à tua filha, e só depois, a partir do primeiro ano, é que começas a receber alguém de troca. Isto acontece mesmo? É mesmo verdade? Ou achas que logo
isso,
nos primeiros meses...
Eu acho que tu recebes logo.
É?
Eu acho que tu recebes logo.
Seja com um sorriso.
Pá, imagina, sei lá, eu às vezes lembro-me... Mas ainda há momentos em que, sei lá, já me aconteceu momentos embora, em que, dizer, olha, e acredito que há uma fala também, que só uma pessoa gritar e tipo, chega, sabes? Tipo, chega, o que é que se passa contigo? Porque é que estás a chorar, por exemplo? Estás a ver? E a verdade é que existe sempre um motivo e a verdade é que eles vão-te dar sempre alguém em troca. Pá, esquece, eles vão-te dar sempre, tipo, sabes, tipo, estás aqui a chorar há horas ou isto, ou com outras, não sei mais o que é que é de fazer, mas de repente dá-te ali tipo um sorriso que, pá, que pagou todas aquelas horas que tu não dormiste, aquele stress todo, aquela ansiedade. Acho que é super. Eu acho que eles dão-nos muito mais do que aquilo que nós damos a eles, esquece. Curioso. Eu acho que eles dão-nos, inclusive, é tipo, imagina, é quase como tu sentisses que tipo, tens poder, estás a ver, és tipo mágico de repente. Percebes? Tipo, porque efetivamente tens esse poder, os pais têm esse poder nos filhos, não é? Tipo,
é maravilhoso, sim.
É incrível.
O momento e a troca.
Epá, e é aproveitar acontece. Isso, percebes?
E como é que se lida, por exemplo, com... Eu estou a perguntar várias vezes como é que se lida, mas é mesmo, porque eu preciso de saber.
Imagina, é super engraçado, porque todas as dúvidas que tu tens eram as dúvidas que eu tinha também na altura, percebes?
Pois.
Eu acho e são dúvidas super válidas, percebes?
E como é que, de repente...
Porque por mais que tu idealizes, tu...
Não faz
estás
ideia.
Longe
vai...
ainda.
É, não se faz ideia como é que isto vai acontecer, não é?
Estás muito perto, mas ainda estás muito longe.
Sim, eu tenho a noção que, sei lá, daqui a uns dias irá existir completamente um João, que era este João, que vocês estão a ver, e tenho a certeza.
Mas é tudo válido, lá está, outro. Voltando àquela situação de não termos logo essa conexão, é tudo válido.
Sim,
tanto
sim,
nas
sim.
pais como nas mães, é tudo é isso válido. Agora, que é inevitável, se tu tiveres presente que essa conexão vai existir, é inevitável isso, obviamente, não é? A não ser que, sei lá, que sejas um atrasado mental super mal
e tipo, que não queiras
e que não queiras isso tudo, não é?
Eu ia-te perguntar era como é que tu de repente, não sei se a Madalena já vos dá também este lado se calhar às vezes menos bom, que é tipo uma resposta assim mais torta, como é que tu enquanto
que
pai sim. de repente reages a uma coisa dessas? Isso já aconteceu, obviamente.
Imagina, é aquilo que eu estava a imaginar há bocado a tentar explicar. Ou seja, eu acho que, obviamente, que a educação é fruto dos pais, não é? Mas existem imensos outros fatores, seja na escola, seja em outros ambientes, que podem ser influenciáveis, não é? E por mais que nós façamos um excelente trabalho... e achamos que estamos a fazer um excelente trabalho e a prevenir todas essas coisas, é inevitável nós conseguirmos...
Vivem num casulo, obviamente.
Exatamente,
sim.
Portanto... mas para já acho que tenho apesar de obviamente de Madalena também ter essas crises e isso tudo, acho que é uma criança super fácil e isso tudo, acho que sempre existiu também tanto comigo como com a mãe, com a Mafalda, sempre muito diálogo, sempre tentar, ou seja, nós somos muito apologistas que colo e mimo nunca é demais, percebes? Ou seja, imagina, sei lá, a minha filha faz uma birra e nós vamos abraçá-la e tentar perceber o porquê que ela está a fazer essa birra em vez de estar a condená-la ou o que é que seja, porque isso só me vai estar a afastar mais dela e eu não vou conseguir solucionar sim. nunca qual é que é a origem dessa atitude que ela teve, percebes? Portanto, não... Agora, obviamente que há situações que tu não controlas e que às vezes ficas ali um bocado...
O que é que eu vou fazer agora?
O que é que eu vou fazer
agora?
Onde
é que está o manual de instruções?
Sim. Mas acabas por tentar lidar da melhor forma que sabes. E há alturas em que se calhar tu vais pensar, se calhar... Imagina, mais tarde vais pensar, se calhar teria aqui feito de outra maneira. Pá,
é super normal, válido, é super não é? Isso válido, acontecer. Não é? Guilherme, estamos mesmo a terminar.
Que pena, antes, estou a gostar muito da conversa toda.
Mas já,
pá, é que isto é interminável, isto há imensas coisas que...
E hás de ficar mais vezes, certeza, tenho a certeza. Agora, antes de irmos ao desafio, querida, eu já, queria que me deixasses, porque lá está, e voltando aqui se calhar à forma como começámos esta conversa, já que houve uma intrusão tão fixe nossa, um conselho para estes... Pode ser, agora escolhe tu, na verdade, pode ser para estes dias que eu vou viver... Estes próximos, pode ser para ali a meio da existência da Maria Luísa, ou deixa-me um conselho enquanto pai. Aquele que achas que nesta minha fase talvez até seja o mais importante.
Nesta tua fase, acho que o mais importante é preocupar-te acima de tudo com a mãe, não é? Com a Inês. Acho que acima de tudo ou seja, o melhor papel que tu podes fazer é esse, seja para a Inês, seja para a tua filha. Neste momento é esse, e mesmo depois, quando nascer, também é muito importante, porque lá está, como eu te disse, elas vão passar por uma fase, não é? O corpo delas transforma-se completamente, portanto, ainda está lá tudo, sabes? percebes?
E é importante também, até para quem nos
ouve, é importante tu também, imagina, descansares bem. E para que depois também consigas
estar lá,
percebes? É importante que... Mas acho que para tudo, acho que é isso, é estar presente se sempre conseguires e de forma qualitativa.
Pronto. Portanto, para alguém que neste momento nos ouça e que nos estiver a ouvir, aliás, aqui, querida Medeia Fralda, de certeza que se encontrar na mesma situação que eu, que é à espera de ser pai, aqui o Guilherme diz que estar lá é mesmo o mais importante. Eu concordo plenamente contigo e o apoio que neste momento, se calhar, a mulher, a namorada, a companheira, precisa é mais do que muito, e estarmos lá com esse apoio acho que deve ser... eu vou tentar cumprir.
Até porque depois, imagina, é inevitável mexer com... Imagina, vocês de repente, imagina, e têm que continuar a existir...
Enquanto casal, não é?
Exatamente, têm que continuar a existir, tipo, o João e Inês têm que continuar a existir, enquanto existiam também antigamente, percebes? E isso é super importante perceber isso, percebes? Ok, não pode ser só, eu agora sou só para o meu filho, ou o meu filho agora é só para o seu filho... percebes? Não, é importante também percebermos que...
Sim, vai ser felicidade no fundo, a tua felicidade.
Em conjunto, em conjunto, claro, em família,
claro,
isso
vai tudo, ser sinónimo disso mesmo. Ok, passamos então agora para o nosso desafio. Querida, eu acho que já percebeste a dinâmica há pouco, tiveste aqui a oportunidade também de entrar e ver que um outro nosso convidado fazia o mesmo, portanto muito simples. Não viste, não tomaste atenção. Pronto, no fundo é o querida tipo eu nunca, imagina, okay. Mas é ao contrário, é o querida eu já. É confessares aqui coisas que se calhar a Mafalda veio entretanto, okay. Portanto isto pode ser não sei se te condiciona ou não a tua resposta, mas então vamos à primeira. Pões tens aí um like e um unlike, pronto. Então, querida,
então é sim ou não?
Sim isso? Ou não? Okay. E depois justificas um bocadinho. Okay. Então, querida, eu já temi pelo facto da Madalena vir a ser uma estrela do YouTube.
Nunca temi.
Era uma coisa que até gostavas?
Não penso, imagina.
Não pensas no futuro, o que é que ela virá a ser? Eu penso muito nisso, por acaso. E ainda não está cá fora, agora imagina.
É engraçado, porque se calhar antes de ser pai, poderia pensar do que é que os meus filhos, o que é que gostava que viessem a ser, talvez. Mas não. Imagina, o meu objetivo é que ela seja feliz a fazer aquilo que ela gostar, tipo, de fazer, sabes? Tipo, não é... Sabes? Tipo, não tenho pressão nenhuma. Aliás, antes pelo contrário, se queres te diga, aliás, nós que estamos aqui neste meio sabemos como é que as coisas são, e se tivesse que, imagina, que escolher, que se fosse a minha decisão, escolhia não estar, não é?
Ah, sim.
E ter uma profissão bem-sucedida,
Partilhas da minha opinião e da opinião da Inês, é do tipo, quanto mais... Não sei se por acaso vocês não o fazem.
Agora, não me chateia nada. Imagina, acho que é inevitável não ter uma aptidão nata para comunicar-se constantemente, acompanha-nos.
Essa é que é a grande questão, percebes?
Em tudo, percebes? Mas imagina, nunca obrigámos nunca de toda a Madalena a fazer aquilo que não queria. Só porque sim,
fazem,
aliás, já tivemos que fazer imensas coisas, sei lá, de
trabalhos e tudo com ela,
mas
assim.
Não, sei lá, não, eu não penso muito na...
Eu também acho que não vou fazê-lo. Acho que se desse para escolher, obviamente que gostava que ela não estivesse ligada à área de todo, mas
se quiser, está tudo ok. Desde que seja feliz a fazê-lo.
Tem que avisar que vai sofrer.
Exatamente. Pronto, exatamente. Coisa. Mas também há tantas outras áreas que também sofrem, portanto, eu acho que...
Então, vamos ao próximo. Querida, eu já pensei em ficar sozinho com a Madalena e o Francisco uma semana inteira em casa, mas depois arrependi-me de, no fundo, sugerir esta ideia.
Vou dar nega outra vez, porque nunca pensei, imagina, sei lá, nunca pensei nisso, de estar sozinho, tipo, com eles.
Não tens qualquer tipo de receio, não é, também?
Não, nada. É isso, tipo,
mas já
imagina.
Tiveste?
Já.
Uma semana?
Nunca chegou a ser uma semana.
É que ali...
Foi quase.
2 dias? 3?
Com os dois nunca aconteceu. Mas ele também só tem 5 meses e ainda não se proporcionou nenhuma
necessidade. Era uma coisa que farias. Eu vejo também a fazer isso mesmo, estar tranquilo com ele e deixar...
Ah, sim, vejo-me na boa. Tipo, mas imagina, não tenho essa intenção, porque imagina... Porque é que a Mafalda também esteja presente e curtimos muito mais estivermos todos juntos e isso tudo.
Que eu acho que isso resume bastante até aquilo que
está a falar. E dividimos também as tarefas e isso tudo, e às tantas acaba por não ser também tão pesado, não é? Se calhar aquela semana, que se calhar, lá está, iria uma semana
com os dois, ir ela uma semana com os dois, se calhar era, não era tão satisfatória como irmos os dois
e partilharem todos os
e partilharmos todos os momentos e isso tudo. Não.
Acho que até em suma é aquilo que falámos muito ao longo desta conversa.
E depois também procuro, lá está, estes tais momentos sozinhos também com eles, e tenho-os, portanto, e também tenho os meus momentos, sei lá, em que estou com os meus amigos, em que isso tudo, e me fala também, portanto. Não tenho depois também essa necessidade de...
Eu acho que é uma questão de equilíbrio também.
Sim,
não é?
Exatamente. Eu acho que o segredo é mesmo esse. Acho que é conseguir
equilibrar.
Que não é difícil. Fácil, não é de todo
pois,
fácil.
Eu acredito.
Vai, imagina, sei lá, eu cometo imensas falhas, cometo imensos erros e isso tudo, atenção, é... Bem, faz parte, não...
Faz parte, é isso mesmo, acho que a maternidade, a paternidade, acho que faz mesmo parte errares e...
E desde que soubes que a seguir vais fazer de forma diferente, exato, já achas que é melhor?
E ou... é uma aprendizagem constante, claro, sim, obviamente, claro, eu acredito nisso e ainda está na barriga, lá está. Então, terceira e última, esta eu já perguntei uma vez aqui e vou perguntar de novo, porque eu acho que esta vai ser um must, muita gente vai querer saber. Querida, eu já limpei um cocó que se estendia para lá da fralda do meu filho ou filha, neste momento, possivelmente um cocó que ia até às costas ao ponto de equacionar uma renúncia à minha função de pai.
Ao ponto de equacionar uma renúncia.
Pensa, quantas fraldas já não trocaste?
Não, sabes que imagina. Sabes que imagina, é um bocado tipo loteria, sabes?
Pois, vou saber.
Não, e é um bocado de...
Que é outro receio
meu. Calhute. Imagina, sei lá, eu acho que isso nunca fiz. Imagina, se pá, cheguei lá e está lá, vou ter que ser eu a levar com o embrulho.
Tão bom. Não, frase
é completamente. Aliás, ainda ontem, antes de ontem, tipo, foram três fraldas seguidas, assim,
ai,
tipo...
Jesus.
Esquece. Imagina, começou com as papas, com os sólidos, com... Pronto. Okay. E muda muito. Pronto, e de repente fui super brindado e isso tudo, pronto. Mas às tantas é uma alegria, sabes?
Ok.
Às tantas é uma alegria.
Foi um presente para mim.
Não tem cólicas, não tem... Pronto, sim. É bom sinal, estás a perceber. É super bom sinal.
É mal
sinal é quando não faz, exato, percebes? Ok. Imagina, confesso que se calhar aquilo que já fiz...
Ui!
Vou então, cheirar, vá, tipo, eu acho que isto aqui tem qualquer coisa, mas se calhar vamos deixar para que
se... Tão bom!
Não é? Pronto, não, okay. Daquela vez, não, imagina, ou porque não tinha, tipo, a resma de toalhitas, isto, porque eu depois, a minha logística é completamente diferente, não é? Me fala, faz aquilo, tipo, em 3 segundos, lá está, como estávamos a falar há bocado, e eu utilizo metade das toalhitas que eu utilizei, e eu utilizei, sei lá, as compressas, as toalhitas...
Vou ser muito a tua team.
Pronto, mas consegui, ficou ali limpinho, sequinho, isso tudo. Ainda fiquei naquela, vai para o banho ou não vai para o banho, mas depois há aquela questão do ok, mas o banho é escorregadio.
Sabes?
Houve uma vez que tive quase, mas depois não, e consegui lá dar a foda, ficou cheiroso na mesa.
Olha,
não sei
o meu pai
mais,
nunca...
e depois foi tomar banho mais tarde.
O meu pai nunca me trocou uma fralda com cocó, nunca.
Pois era,
era sempre levar-me sempre ao chuveiro. Portanto, era a forma dele resolver o assunto.
Exato, e é prático e é eficaz. Portanto,
imagina quantas vezes por dia não deve ter eu feito.
Não, mas confesso, já fiz isso. É assim, também fiz isso para aí uma vez, no máximo. Mas pronto, mas fiz. Estás a dizer em que levanta, cheiro. Ups, se calhar é...
Okay.
Mas a mãe, entretanto, já vem aqui e também vai perceber mais depressa.
Ela está a saber isto, está a ouvir isto pela primeira vez,
não,
parece.
Sem problema, acho que é sem maldade. Acho que provavelmente também já o fez e nunca ouviu.
Muito bom. Olha, terminamos esta conversa em bom. Obrigado,
obrigado,
Guilherme,
João.
Pelo...
Muito gosto em estar aqui.
Por estás aqui, por esta conversa tão boa. Acho que és um exemplo mesmo.
Não,
pai.
Eu acho
que és.
Não gosto de definir assim as coisas.
Não, mas transmites uma
vibe. A minha ideia, imagina, de vir aqui era partilhar um pouco, lá está, a minha vivência e tentar que alguém se pudesse identificar ou inspirar. Ou que alguém pudesse ter dúvidas, lá está, e que tivesse um outro lado. Porque imagina, tudo é válido.
Não, mas a tua
em seres,
vibe...
seres pai, tá a ver, tudo é válido. Porque eu acredito mesmo que os pais vão fazer o melhor que sabem, claro, para os seus filhos. Portanto, não...
Mas a vibe transmite é tão fixe que eu acho que sai daqui, pelo menos.
Obrigado.
Com de coração cheio mesmo, por estares aqui também. Mas acho que vai ser muito útil para quem nos...
Espero que não tenha ficado assim um bocado muito formal ou muito...
Achas? Ficou nada. Nada, olha, a Marta diz que não, já se riram, não é? Portanto, é isto. Muito obrigado uma vez mais. Olha,
ups, olha, até fiz aqui um...
Terminámos.
Um sound effect.
Querida, mudei a fralda.
Tá.